Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço de exame rigoroso e troca de múltiplas perspectivas sobre questões fundamentais. Sabe, geralmente quando falamos sobre o controle do Estado e o uso do dinheiro público, há uma expectativa por parte da sociedade de uma precisão cirúrgica.
Com certeza.
Pense na mecânica de um radar de trânsito, por exemplo. O limite é 80 km por hora. Se você passa a 85, a foto é tirada, a multa é gerada e, bom, a infração é incontestável. É uma linha divisória binária, límpiva e super objetiva.
Isso traz muito conforto, né? Porque nós gostamos que as regras sobre as compras governamentais operem exatamente assim. Queremos que a moralidade seja visível, mensurável e categorizada de uma forma que não dependa, tipo, do humor ou da interpretação de quem está sentado na cadeira de prefeito ou de diretor de uma agência.
Exatamente. O problema é que, quando você entra no universo das licitações, especificamente na aquisição do que a lei chama de bens de luxo, esse radar de trânsito simplesmente perde o foco. A legislação atual proíbe rigorosamente que a administração pública compre itens de luxo.
O que é ótimo na teoria.
A intenção é nobre, parece simples, mas o desafio real que encontramos no nosso material de origem de hoje é que a lei delega a definição exata do que é luxo para regulamentos locais e análises contextuais. E aí que entra a nossa questão de hoje.
O cerne da tensão normativa, né?
Isso. A restrição a bens de luxo no setor público deve ser balizada estritamente por fórmulas matemáticas e econômicas objetivas, como os índices de elasticidade e renda. Ou deve depender da discricionariedade do gestor através de uma análise holística de custo-benefício e durabilidade a longo prazo.
Olha, para ir direto ao ponto, a minha visão sobre esse material é que a verdadeira economicidade, aquela que impacta o cidadão lá na ponta, sabe, exige flexibilidade. O Estado precisa ter autonomia para adquirir bens de qualidade superior que entreguem resultados operacionais mais eficientes no longo prazo, mesmo que, num primeiro momento, eles pareçam ter um rótulo de luxo.
Entendo, mas eu argumento que as métricas objetivas e a vedação rigorosa, balizada por dados econômicos, são a única barreira real que temos contra o uso irresponsável do dinheiro público.
A única?
Acredito que sim. A administração lida com recursos que são extraídos da sociedade via impostos. Então, o foco primário tem que ser a economicidade imediata ancorada em critérios inequivocáveis. Quando abrimos margem para avaliações holísticas, que são sempre muito subjetivas sobre o que constitui eficiência, nós inevitavelmente criamos brechas monumentais para excessos injustificáveis que a lei, desde o seu princípio, tentou coibir.
O perigo dessa visão, ao meu ver, é que um foco puramente financeiro no exato momento da compra traduz uma visão gerencial extremamente míope. Eu fico muito preocupada quando reduzimos tudo ao preço inicial. A grande inovação que temos em mãos não é uma calculadora que veta compras pelo preço, mas o estudo técnico preliminar, o famoso ETP.
Sim, o ETP é fundamental no processo.
Exato. O planejamento nos obriga a olhar para a vida útil do objeto. Um bem que, superficialmente, tem uma estética premium ou um custo de aquisição mais alto, ou seja, uma frota de veículos elétricos, computadores de altíssima performance para um setor de engenharia, o mesmo grãos de café de melhor qualidade, esse bem pode ser comprovadamente a opção mais barata ao longo de, digamos, 5 anos.
Mas a longo prazo a gente sabe que...
Espera, só para concluir esse raciocínio. O preço na prateleira conta apenas uma fração da história, entende? Os índices de falha, o tempo de máquina parada, a eficiência energética, esses são os verdadeiros determinantes de uma compra racional. Se você corta na origem apenas porque uma fórmula matemática aponta um caráter de luxo, você força a máquina pública a comprar o barato que vai sair caríssimo lá na frente.
Eu entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre esses dados. Aí é que a matemática esbarra na realidade comportamental de quem tem a caneta na mão, sabe? Vamos pegar o conceito de elasticidade e renda da demanda que o nosso material detalha profundamente.
A variação do consumo em relação à renda.
Isso. E isso não é só uma teoria de livro de economia. É uma trava de segurança comportamental real. O que a elasticidade de renda mede na prática? Ela mede o quanto o consumo de um bem reage ao aumento da renda. Se a renda média da população sobe, tipo 4%, e a demanda por um tipo específico de café gourmet ou um carro esportivo sobe 20%, a equação nos dá uma elasticidade de 5, e qualquer valor acima de 1 classifica esse bem como superior.
Certo, os bens de demanda elástica.
Exato. E por que isso é tão vital para o setor público? Porque a alta elasticidade significa que aquele item é movido pelo desejo discricionário, não por uma necessidade básica operacional. Quando as pessoas têm mais dinheiro sobrando no bolso, elas compram itens de luxo, por status ou um conforto extra. Mas o Estado não é um consumidor que de repente ficou mais rico e pode se dar a esses luxos, concorda?
Sim, o dinheiro não é dele.
Pois é. O Estado existe para fornecer o básico inelástico. A máquina pública tem que suprir necessidades operacionais. Sem freios matemáticos que dizem, ah, olha, a elasticidade desse item é alta demais para o dinheiro público, qualquer gestor com um vocabulário polido pode redigir um ETP belíssimo justificando a compra de um item extravagante sob a desculpa de conforto térmico ou ergonomia. Sabe, o número frio nos protege da retórica bem escrita.
Eu vejo isso de uma maneira diferente. A teoria da elasticidade é fascinante, lógico, mas confiar cegamente nela isola o Estado da realidade logística. A relatividade temporal e espacial precisa entrar nessa equação, senão a métrica se torna uma armadilha.
Como assim uma armadilha?
Vamos olhar para o exemplo de frotas de veículos que o material levanta. Imagine uma prefeitura no interior do país que precisa comprar carros para a Secretaria de Saúde transportar pacientes. Se o gestor aplicar apenas a sua lógica matemática de menor preço e menor elasticidade, ele vai acabar escolhendo um carro a combustão de uma marca asiática recém-chegada.
Porque é o menor preço na licitação.
Exato. Simplesmente porque a licitação empurrou o preço lá para baixo e o carro tem zero apelo de luxo. Economicidade imediata atingida no papel, certo?
Certo. Cumpriu a finalidade com menor custo. Esse é o objetivo.
Mas e a logística nos próximos 3 anos? A concessionária mais próxima com capacidade para acionar a garantia de fábrica ou fornecer uma simples peça de reposição eletrônica para esse carro fica, sei lá, a 600 quilômetros de distância. Na primeira falha no módulo de injeção, a prefeitura não pode simplesmente encostar no mecânico da esquina sem perder a garantia.
É, o custo de manutenção complica.
Complica muito. Se precisa pagar um guincho para levar o carro até a capital, ele fica dias parado. O custo desse translado, somado ao custo de alugar um veículo emergencial para não deixar os pacientes sem transporte, destrói completamente aquela suposta economia inicial. A relatividade logística prova que aplicar a régua econômica pura resultou em uma péssima escolha administrativa. Um carro um pouco mais caro de uma montadora consolidada com rede de apoio local poderia até esbarrar numa métrica de bem superior, mas entregaria o serviço de fato.
Olha, esse cenário faz muito sentido e eu concordo que a rede de assistência logística importa enormemente. Ninguém quer ver ambulância parada, mas preste atenção em como a logística frequentemente vira um álibi para encobrir a opulência.
Um álibi?
Sim, e eu não estou falando de carros de prefeitura, estou falando de dados reais do nosso material sobre aviação governamental. Vamos olhar o caso da locação de helicópteros por autoridades. Se você colocar na ponta do lápis, o custo para manter um helicóptero no ar beira o absurdo. São cerca de R$15 mil por cada hora de voo. Um consumo de 200 litros de combustível de aviação por hora, seguro astronômico, manutenção hiperespecializada.
E onde a logística entra como álibi aí?
Entra exatamente na justificativa da contratação. O gestor argumenta nos autos que alugar uma aeronave executiva luxuosa, em vez de compartilhar frota ou usar voos comerciais, é imperativo porque garante disponibilidade logística total. O famoso full time. A locadora garante a substituição imediata da aeronave se ela for para revisão. A retórica é que o tempo da autoridade é precioso demais e a logística não pode falhar.
Ah, entendi o seu ponto.
Só que justificar um ralo de dinheiro contínuo e gigantesco sob o véu da necessidade logística ininterrupta é exatamente a falha de sistema que as travas matemáticas tentam evitar. O gestor pega o conceito válido de logística que você mencionou e o transforma numa arma para financiar o próprio conforto. Eu sou muito cético quanto a isso.
Olha, o exemplo do helicóptero executivo é excelente para ilustrar o abuso, eu reconheço. Mas convenhamos que é um extremo, né? É a ponta do iceberg que gera manchete de jornal, mas não reflete o cotidiano esmagador das licitações no Brasil. Vamos descer da aviação executiva e voltar para algo trivial, mas que paralisa a máquina, o café.
O famoso cafezinho da repartição.
Exatamente. O material traz esse debate sobre os insumos de copa. O pó de café tradicional misturado é invariavelmente mais barato que o grão 100% arábica. Pela métrica estrita de elasticidade e luxo que você defende, o Estado deve comprar o pó mais barato. Ponto final. Mas qual é a realidade empírica do pregão eletrônico?
Bom, o sistema seleciona a proposta de menor valor.
E o que acontece frequentemente? O Estado compra toneladas desse café extremamente barato e, quando o lote chega, ele é simplesmente intomável. O material cita casos reais em que lotes inteiros foram rejeitados por teste de degustação porque o produto não era café puro. Tinha gravetos, palha e impurezas torrados junto para dar volume.
Nossa, sim, o desperdício nesses casos é real.
Pensa na dor de cabeça burocrática. Você tem que abrir processo administrativo para penalizar a empresa, a repartição inteira fica sem café, os servidores reclamam, o clima organizacional piora absurdamente, todo o dinheiro gasto naquele lote barato virou lixo literal. Em contrapartida, justificar um grão 100% arábica exige um ETP bem feito. Ele é marginalmente mais caro, sim, mas reduz o desperdício a quase zero e cumpre a função de verdade. E se formos para a área da tecnologia, o impacto do barato que sai caro é ainda pior.
Você se refere à compra de equipamentos mais caros justificada por softwares específicos, imagino.
Exato, é. O exemplo clássico do iPad ou dos equipamentos da Apple. Pelo viés da métrica financeira isolada, um iPad Pro é o suprassumo do luxo ostentatório. Mas se você tem um departamento de design gráfico institucional ou peritos criminais que precisam rodar modelagem tridimensional e o software de ponta do mercado só tem licença otimizada para o ecossistema iOS, bom, a compra não é um delírio do gestor.
É uma adequação à ferramenta.
Isso. É uma necessidade estritamente técnica, mapeada no estudo técnico preliminar. Se a lei amarrar a mão desse departamento dizendo que eles só podem comprar o tablet genérico de menor preço, você acabou de destruir a eficiência operacional daquele setor.
A sua lógica faz sentido no vácuo de um mundo ideal. Mas, veja bem, não estou convencido por essa linha de raciocínio porque você pressupõe uma inocência técnica que o mundo real da administração pública repetidamente desmente. Eu concordo que o ETP é uma ferramenta teórica poderosa, mas na prática a história é outra. O papel aceita qualquer coisa.
Mas o controle existe para isso.
Mas até o controle agir, o dano está feito. Um servidor que quer um brinquedo novo no gabinete sabe muito bem usar o jargão técnico para justificar a compra. O nosso material traz um exemplo cristalino disso. O caso de um diretor de conselho regional de odontologia. Sabe o que ele fez? Comprou um MacBook de R$16 mil com o dinheiro do conselho.
Ah, eu me lembro desse caso. E a justificativa no processo provavelmente falava sobre a vida útil da bateria, o sistema antivírus, essas coisas.
Tudo lindo no processo. A justificativa falava de durabilidade, estabilidade do sistema e processamento. Mas qual foi a realidade constatada depois? O MacBook de R$16 mil sequer rodava os sistemas operacionais e plataformas que o serviço público daquele conselho utilizava no dia a dia para operar. O sistema interno deles só abria em Windows. Era, de forma inquestionável, um item adquirido para uso pessoal, disfarçado de necessidade técnica. Era por status.
Sim, um caso clássico de má-fé.
E aqui chegamos ao grande impacto disso. A discricionariedade sem travas tem um custo político altíssimo, sabe? A confiança nas instituições é frágil. Quando o cidadão comum que pega um ônibus lotado todo dia vê um diretor público com um notebook de luxo que nem serve ao propósito do órgão, ou rodando com veículos superdimensionados em ruas esburacadas, o tecido da confiança social desmorona. O dano que a subjetividade causa à imagem do Estado é muito maior do que qualquer ganho marginal de eficiência com um software de design.
É impossível discordar da gravidade do custo político. O cidadão sente repulsa instintiva ao ver o seu dinheiro bancando ostentação, e com toda razão. Aquele caso do Conselho de Odontologia é um desvio de finalidade claro, quase caricato, e deve ser punido com todo rigor pelos órgãos de controle.
Exatamente.
Se modernizar pelo medo paralisante de que um mau gestor vai abusar da regra. É nessa zona cinzenta que a gestão de verdade acontece. A margem de discricionariedade não é um cheque em branco. Nós concordamos que o custo-benefício social precisa estar amarrado nos autos do processo de uma forma que faça sentido no mundo real. Mas se focarmos apenas em proibir pela via da matemática fria, nós nivelamos o serviço público por baixo.
Mas veja como até o próprio sistema concorda comigo sobre o perigo do contágio dessa subjetividade. Porque o que agrava esse caso do MacBook não é apenas um gestor isolado cometendo um erro. É o efeito multiplicador.
Como assim?
Se a justificativa para gastar mais num item de qualidade superior for afrouxada, como a administração garante que os preços não fujam completamente do controle numa escala macro?
A resposta legal para grandes compras é o sistema de registro de preços, onde você consolida as demandas de várias secretarias e faz uma mega compra para ganhar economia de escala. Mas e o que acontece se um órgão cria uma ata de registro de preços com uma justificativa super flexível para comprar um equipamento de luxo?
Ah, você diz que os outros órgãos que não participaram do planejamento inicial vão olhar para aquela ata aberta e pedir para usar também.
Exatamente. É o famoso sistema de carona. E o legislador entende perfeitamente a psicologia por trás disso. A carona tem uma tentação comportamental gigantesca. É o equivalente administrativo a você ir num atacadão enorme, tipo um Sam's Club, usando a carteirinha de sócio de um amigo.
Né? Você vê que todo o trabalho de pesquisar preços, negociar e licitar já foi feito por outro órgão. A ata está ali pronta para uso. A fadiga burocrática faz com que o gestor pense: ah, quer saber? Vou simplesmente pegar carona nessa compra, mesmo que as especificações daquele equipamento premium sejam muito além do que o meu departamento realmente precisa. É muito mais fácil aderir a uma licitação luxuosa já pronta do que fazer uma do zero para equipamentos básicos.
O que fatalmente gera um efeito manada de gastos inflacionados.
Precisamente. E é por reconhecer esse risco comportamental que o legislador criou um circuit breaker matemático, uma trava muito rígida. Nas caronas, a lei impõe que a carona de um órgão não pode passar de 50% do quantitativo do órgão que gerenciou a ata. E tem mais, a soma de todas as caronas juntas não pode ultrapassar o dobro do total registrado inicialmente. Por que impor esses limites tão engessados?
Para conter o volume.
Para conter a retórica do gestor. Porque é a prova de que o sistema exige freios contra a conveniência, não importa o quão eficiente a tecnologia pareceu no ETP original. O legislador olhou e disse que, sem a limitação quantitativa e matemática, a suposta eficiência vira um ralo de dinheiro descontrolado. O limite matemático vence a retórica de eficiência.
Esse é um argumento convincente, confesso. A analogia do atacadão é brilhante para entender o risco do comodismo burocrático. Eu te dou esse ponto. Mas você já considerou que a existência desses limites no sistema de carona não prova que a matemática deve ser soberana? Muito pelo contrário. Eles são instrumentos de organização de mercado para evitar o desabastecimento de fornecedores e forçar o planejamento de quem pega a carona.
Mas o teto é matemático.
Mas o mais interessante é que o próprio material mostra como essas travas matemáticas estritas desmoronam diante da urgência da realidade, mostrando que a eficiência e o pragmatismo acabam falando mais alto no fim das contas.
De que maneira? As travas são claríssimas na Lei Geral de Licitações.
Sim, são. Mas observe as exceções estratégicas que a própria lei precisou criar. Quando estamos falando do Ministério da Saúde fazendo um registro de preços para a distribuição de medicamentos complexos, imunobiológicos ou insumos hospitalares críticos, a lei afrouxa essa amarra totalmente. As secretarias de saúde dos estados e municípios podem pegar carona nessa ata do Ministério e ultrapassar com folga esse limite global do dobro do quantitativo original. Por que a lei abre essa porteira?
Bom, por causa do risco iminente de desabastecimento em saúde pública. A vida humana tem jogo.
Exatamente. Porque quando o bem entrega uma utilidade social irrefutável e salva vidas na ponta da linha, o limite matemático de não mais que o dobro vira um obstáculo inútil, um pedantismo numérico. O legislador entende que a rigidez deve ser suspensa quando o retorno logístico e social é vital. A necessidade de entregar o remédio no posto de saúde atropela qualquer trava de elasticidade ou proporção matemática. É claro que nem toda a compra do Estado é de vacinas, mas o princípio de que o impacto prático deve sobrepujar a regra fria deveria guiar o discernimento sobre o que é ou não desperdício. O que eu argumento é que a qualidade do bem, a sua durabilidade real no campo, precisa ser o norte da nossa bússola, e não apenas o corte cego por algoritmos de preço.
A exceção da saúde é um ponto poderoso, não vou negar, mas ela é fundamentada na urgência da vida humana, o que, por definição, confirma que ela é uma exceção à regra e não o padrão. Na esmagadora maioria do fluxo de compras estatais, estamos falando de milhões de contratos de cadeiras de escritório, pacotes de software, veículos de passeio, toners de impressora e materiais de construção. O risco não é de vida ou morte. É um risco patrimonial crônico. E acho que chegamos a um ponto de estabilização do nosso debate aqui. Eu mantenho firme a perspectiva de que o dinheiro público não comporta aventuras baseadas em boas intenções holísticas. As métricas rigorosas, a aversão técnica a itens de luxo balizada pela elasticidade de renda e os limites, como o da carona, são o que mantém o Estado são. Sem eles, as justificativas criativas vão sempre transformar luxos individuais em necessidades inadiáveis, alimentando a desconfiança da população.
E eu encerro reafirmando que governar apenas pela aversão inicial ao preço ou ao selo teórico de bem superior condena a administração pública a um ciclo eterno de mediocridade, quebras sucessivas e muito retrabalho. O foco deve ser implacavelmente voltado ao estudo técnico preliminar e à análise de vida útil real. Comprar o equipamento descartável e ter que repor a cada 6 meses é o verdadeiro ataque aos cofres públicos. O investimento de hoje, que traz durabilidade, apoio logístico local e atende tecnicamente ao servidor, é o que gera a verdadeira economia amanhã. Nós precisamos de profissionais pensando estrategicamente as compras, não de processos automatizados vetando a inovação.
Mas, no final das contas, há um terreno sólido onde as nossas perspectivas claramente se cruzam. Ambos entendemos que o recurso público tem uma função sagrada. Quer a gestão opte pela via do menor custo imediato na prateleira, quer opte pela solução tecnológica mais robusta ancorada num ETP denso, a exigência é a mesmíssima. Há demonstração empírica de que o custo financeiro é infinitamente menor que o retorno social gerado. O desvio de finalidade, a vaidade do administrador e a compra feita só para gringo ver são os verdadeiros inimigos de qualquer visão de gestão.
Sem dúvida nenhuma. O peso ético de justificar a compra e de não tratar o Estado como uma extensão da própria garagem ou do escritório particular é o alicerce de qualquer argumento válido que tivemos aqui hoje.
E é exatamente essa dinâmica que torna o estudo do direito administrativo tão fascinante. Ele não é um conjunto de cartilhas estáticas, mas sim o palco de uma tensão viva e constante. De um lado, a força dos números e dos freios legais, tentando blindar o tesouro contra abusos. Do outro, a complexa realidade logística e tecnológica de fazer a máquina funcionar para milhões de brasileiros todos os dias. O material que invasou nossa discussão hoje vai muito além e explora outras mecânicas fascinantes, como os meandros dos consórcios públicos municipais para a saúde, que eu fortemente recomendo que nossos ouvintes mergulhem e investiguem.
Com certeza. É uma leitura densa, mas essencial para desmistificar o que de fato acontece nas engrenagens das prefeituras e dos órgãos reguladores.
Lembra daquele radar de trânsito que mencionamos bem no início? Ele é excepcional para nos dar a segurança binária de quem passou ou não do limite de velocidade.
Mas na arena complexa das contratações públicas, o desafio histórico do Brasil não é apenas evitar que o motorista corra demais, é garantir que o veículo de fato chegue ao seu destino, não gaste mais combustível do que estritamente necessário e, acima de tudo, que não desmonte no meio da rodovia porque alguém lá na fase de planejamento achou que era uma grande ideia economizar na qualidade das peças. Fica aqui a nossa reflexão final como calibramos as nossas leis para proteger a sociedade do desperdício crônico hoje, sem usar essas mesmas leis para engessar a eficiência e a evolução tecnológica do amanhã. Deixamos essa para você pensar. Obrigado por acompanhar e continuar questionando.